Irmãos, nós estamos no mês de agosto, que é mês dos jovens, né? E eu gostaria de chamar um jovem aqui para ministrar a palavra. Nós tivemos dois jovens aqui, um adolescente, o Pedro, o Lucas, que trouxe uma palavra poderosa, né? E também a Nilaira, que também trouxe uma palavra no ano passado, muito abençoada. E hoje eu gostaria de chamar o pregador da noite, nosso jovem Breno. Breno, jovem, de 48 anos. Quero chamar o Breno, ele vai trazer uma palavra para nós. Eu estou descansando esses dias. O Breno falou para mim que ele quer ser pastor. E já é pastor, né? O chamado que Deus tem na sua vida, só depende de você responder, tá? Levante suas mãos para cá, irmãos, vamos orar pela vida do Breno. Senhor Deus e Pai, abençoe a vida do teu filho, use ele, ó Pai, poderosamente nessa noite. Fale, ó Pai, através dele conosco, tudo aquilo que nós, ó Pai, precisamos ouvir do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Deixa eu só ligar o ar aqui que eu transpiro demais. Esqueceram de ligar. E antes do horário eu já tô suado já. Graças e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu, durante a semana, falei com o pastor Cícero. Eu tenho convicção de uma coisa na minha vida, que é servir a Deus, que é levar a palavra dEle. E assim como a Keila estava nervosa agora há pouco, e eu estou nervoso também, mas prometo ser breve e que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que o Senhor venha nos direcionar. Foi uma palavra que quando eu estava estudando, lendo, até compartilhei com Pedro, eu tomei um soco na cara. E foi um soco que me doeu bastante. E se eu chorar, é porque eu sou emocionado também. O tema da palavra é paternidade, o poder da mesa. O texto, são dois textos que nós vamos trabalhar essa noite. O primeiro texto está em 1 Samuel 16, do 6 ao 12. E o segundo texto está em 2 Samuel, do 9, 1 a 13. Esses dois textos vão falar a respeito de duas pessoas. Um é o Davi e o outro é Mefibosete. Amém? Se vocês puderem colocar o texto. 1 Samuel 16, do 6 ao 12. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o externo, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se, unjam, pois é ele. Este é ele. Amém? O segundo texto está em 2 Samuel. Segundo Samuel 9, do 1 ao 13. Nós vamos ler bastante, pessoal. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Por causa de Jonatas, havia um servo na casa de Saul cujo nome era Zibra. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Malquir, filho de Amiel, filho de Debar, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Malquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatan, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para mim? Para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul. Ele disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele eu darei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e os filhos dos seus servos cultivarão a terra para que ele a recolherão, os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos seus filhos, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor venha nos direcionar nessa noite, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor, ó Deus, nos use, ó Deus, para transmitir a Tua palavra. Pai, que o Senhor venha conduzir essa noite, Deus, em nome de Jesus, amém. No primeiro texto que nós lemos, conta a história do rei Davi, né? Samuel foi enviado por Deus a uma casa. E Samuel disse para o pai Jessé: olha, essa noite, essa tarde ou essa manhã, nós vamos ungir um rei dentro da sua casa. O pai, olhando pelos olhos naturais, separou os filhos mais fortes, os filhos que tinham aparência de guerreiro para aquela época. filhos fortes, vistosos. E quando os filhos foram levados diante do profeta, o profeta disse, ó, não é nenhum desses aí. Não é nenhum desses aí. Antigamente, a mesa, ela, da proposição, ela era preparada pelo profeta, pelo sacerdote, na verdade. E nessa mesa, não havia cadeiras. Nessa mesa, era colocado os pães, representando as 12 tribos, e o Senhor ia visitar. Então, era só para o Senhor. Na nova aliança, a mesa com Jesus já tem cadeiras. Na nova aliança, nós podemos assentar a mesa com o rei. Se a gente pegar e traduzir para o texto que nós acabamos de ler, na primeira aliança, era só os 12, só os pães, e na segunda, eram todos assentados com Jesus. E aí o profeta foi lá, o pai trouxe os filhos, achando que era um deles. E o profeta disse, não é nenhum desses aí. Não tem mais alguém? Você não tem mais nenhum filho? Aí ele falou, não, tem um. Está lá cuidando das ovelhas. Eles, na cabeça do pai, esse é o filho esquecido. Vou contar o testemunho que eu contei pro Pedro hoje. Hoje de manhã, eu acordei cansado. E eu estava sentado à mesa, comendo, conversando com minha esposa Alessandra. E o Bernardinho veio. Pai, joga a bola comigo. Eu falei, um minuto. Daqui um minuto. Aí eu falei, coça minha costa aí antes. Aí ele começou a coçar minha costa, contando um minuto. Um, dois, três, até um minuto. Deu um minuto, ele parou de coçar minha costa e falou assim, vamos? Eu falei, não, pai, agora a gente vai. Ele falou, não, pai, vamos. Aí eu falei assim, beleza, nós vamos. Mas eu vou jogar com você 5 minutos só. Ele, 5 minutos? Ele falou, 5 minutos é o que eu preciso. Quando ele falou 5 minutos é o que eu preciso, para mim 5 minutos era pouco tempo. Mas para o Bernardo, 5 minutos era muito tempo. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes existem filhos que estão esquecidos pelos pais. Tem filho, tem pais que vê que tem bastante filhos, que prioriza um ou mais o outro. E esquece de outro. É o que o texto mostrou para nós. Com certeza, Jessé cria que um dos filhos mais fortes deles que ia ser ungido rei. Mas Deus, ele não olha o nosso exterior. Ele olha o nosso interior. E quando o profeta disse, ó, eu só vou assentar a mesa depois que o masmoço chegar. E quando o masmoço chega, Deus fala, pode ungir, é esse o escolhido. Às vezes nós não damos prioridades para os nossos filhos. E eu sou muito falho nisso, demais. Sou muito falho. Por isso que eu disse que quando a palavra veio falar comigo, veio e falou comigo e me bateu. E depois eu fui jogar bola com os guris, com o Arthur e com o Bernardo. Eu fiquei jogando, mais de 5 minutos, é claro. E daí o Bernardinho jogando comigo e com o Arthur, ele disse mais outra coisa. Ele falou, quando eu estou com meu pai, eu sempre ganho. O que que eu quero dizer? Nós não sabemos sabemos sim as lutas que Davi passou apacentando as ovelhas. Os ursos que ele matou, nós sabemos disso da história. Mas se ele não tivesse com Deus, ele não venceria essa batalha. E muitas vezes nós não vencemos batalha porque nós não pedimos conselho do Pai. Nós não estamos com o Pai. Sabe, o Senhor quer restaurar a paternidade em nossa vida. Muitos de nós, eu creio aqui, não foi criado com o Pai. Eu conheci meu pai, eu tinha 9 anos de idade. É 8 para 9. E muitos erros que eu cometo até hoje, não tive meu pai perto. muitos erros, muita infantilidade que hoje foi porque eu não tive meu pai perto. E aquele pai, o Jessé, olhava para o filho de uma outra ótica. Olhava para o filho e achava que esse é o filho que não vai dar certo. Esse vai ser pastor o resto da vida. Ele vai cuidar de ovelha o resto da vida. Na velha aliança, a mesa era feita para Deus, sem cadeiras, onde o sacerdote oferecia sacrifício. Na nova aliança, a mesa é preparada por Deus para nós em Cristo. A mesa é um lugar de relacionamento, discipulado e filiação. A igreja deveria ser organizada, não deveria ser organizada em fileiras, mas sim em círculos, para que cada um de nós pudéssemos olhar aos olhos do outro. O relacionamento entre pai e filho começa na mesa, diariamente. O Cícero deu um testemunho para nós outro dia, um discipulado, a respeito de algo que ele estava passando, e ele falou: cara, eu precisava desse tempo com meu filho, porque se eu não tivesse esse tempo com meu filho, eu poderia perder ele. E eu creio que todos nós aqui, todos, sem exceção, precisamos de um tempo de qualidade com nossos filhos. Nós precisamos de um tempo para que nós possamos expressar o nosso amor por eles. Por mais que a gente erre, por mais que a gente fale, por mais que a gente cometa injustiça com os nossos filhos, nós temos a oportunidade, no tempo de hoje, de pedir perdão para os nossos filhos e começar do zero de novo. Nós temos a oportunidade de levar a palavra de Deus, de pregar o amor de Deus para o seu filho todo dia. E muitas vezes nós passamos dias, eu falo por mim, que quando algum filho meu cisma comigo de não querer falar comigo, eu simplesmente ignoro. E passa-se 1, 2, 3, 4 dias, uma semana. Se não falar comigo, eu não falo também. Mas chega um momento que eu entendo. Se eu não der o primeiro passo, se eu não pedir perdão ao meu filho, eu vou perder ele. Todos nós passamos por lutas em casa, com filhos, nós passamos luta com discípulo, né? Porque Deus, ele nos deu filhos naturais e filhos espirituais. E nós vamos chegar na outra história, que Davi foi um pai espiritual pro Mefibosete. E nós perdemos tempo com um monte de coisa e deixamos de dar tempo para as pessoas que realmente importam. Nós deixamos de dar tempo aos nossos filhos, à nossa casa. Eu tenho um sonho de ser pastor. É meu sonho. Eu quero isso para minha vida. Mas se eu não organizar a minha casa, se eu não cuidar do meu lar, de nada vai servir esse sonho. De nada vai servir o sonho que eu tenho de levar a palavra, de levar o evangelho, de ministrar na vida das pessoas. Não vai servir. Porque esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é para que eu e minha casa, assim como a irmã Keila disse, serviremos ao Senhor. Mas como que nós vamos servir a Deus?
É o 10.
Como que nós vamos servir a Deus com excelência? Como que nós vamos entregar o melhor de Deus se nós não estamos cuidando? Não estamos cuidando do que Ele nos deu para que nós pudéssemos cuidar. Como que eu vou falar na vida das pessoas, na vida de um jovem, sendo que eu, pai, não sei cuidar do meu filho? Como que eu vou falar de uma vida de um casal se eu não consigo cuidar da minha esposa? Então o Senhor nos direciona todos os dias. O Senhor tenta nos capacitar. Mas depende de nós reconhecer. Na mesa não há distância, há conexão. A mesa é o ambiente onde a paternidade é exercida, onde os filhos são curados e identidades são restauradas. Muitos jovens têm perdido a identidade. Se nós fizermos uma pesquisa, 90% dos jovens, 80, 90, que se envolveram no mundo do crime, que se envolveram na prostituição, foi porque não tiveram os pais presentes. Os filhos não andavam com os pais e os pais não andavam com os filhos. Na minha vida existiram alguns homens que o Senhor enviou para que fosse o papel de pai na minha vida. Na minha escola, quando tinha dia dos pais, não existia pai para mim. Existia pai para os outros, para mim não. E hoje, que eu posso participar das coisas dos meus filhos, e muitas vezes eu ainda arrumo desculpa. Muitas vezes eu arrumo desculpa, e ao invés de curar os meus filhos, eu estou levando os meus filhos para outro caminho. Sabe? Hoje eu falei para o Arthur. Hoje eu falei para o Arthur ali na frente, ele brincando com ele, que ele está parecendo comigo hoje. Que ele está bonito. Eu falei para o Arthur ali na frente hoje, falei, Arthur, hoje está bonito, cara, hoje está parecido comigo. E é verdade, velho. O filho parece com o pai. Se você é bonito, é graças a mim, pai. A ausência da paternidade causa feridas. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esse. Verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Esse está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não assentaremos até que ele venha aqui. Jessé apresentava os seus filhos, mas esquecia de Davi. Muitas vezes nós apresentamos nossos filhos e esquecemos um ou outro. Muitas vezes nós vamos no mercado e compramos uma balinha pro mais moço e esquecemos do mais velho. Outro dia a minha mulher, ela estava naqueles dias. E ela falou assim: você foi no mercado e não trouxe um chocolate para mim? Falei, não trouxe chocolate, pô, trouxe sorvete. São pequenas coisas que fazem a diferença no relacionamento entre pai e filhos. E por esses dias eu tenho errado a respeito disso. Errado demais. Mas o Senhor, ele sempre me dá a oportunidade de pedir perdão, de me arrepender, porque ele sabe do meu coração. Ele sabe que eu amo meus filhos. Amo todos eles. Mas eles precisam também caminhar com as próprias pernas. Eu vou estar aqui para ajudar. Sempre, né? Mas eles têm que crescer também. Deus sempre levanta alguém para nos validar. Quantos filhos hoje se sentem esquecidos? Quantos filhos hoje se sentem esquecidos dentro de casa? Porque não tem um relacionamento saudável entre pai e filho. Quanto filho se sente esquecido em relacionamento de mãe e filha também. O Senhor, ele quer restaurar nossa paternidade. O Senhor, ele vai trazer em nossas vidas, muitas vezes vai enviar pessoas para cuidar de nós. Muitas vezes ele vai direcionar pessoas para fazer esse papel de pai em nossas vidas. Se o pai não preparar a mesa, Deus sempre enviará um Samuel para preparar. Acredito eu que quando Jessé soube que o profeta ia na casa dele para ungir um rei, ele preparou um banquete. Ele organizou a casa. Ele fez tudo. Ele falou: os meus filhos estão aqui. Todos eles estão aqui. né? Mas não eram os filhos que eles achavam, que ele achava que era. Mas sim, foi o que Deus escolheu. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus os escolheu. Deus o escolheu ainda que você pensasse em nascer. Vocês certeza já ouviram essa frase: o Senhor nos separou desde o ventre da nossa mãe. Já escutaram isso? Tem criança aqui? Na fecundação de um óvulo, quando o espermatozoide entra, não é o primeiro que chega. Chegam muitos no óvulo, mas o óvulo escolhe aquele que vai ser fecundado. Então, se você nasceu, você é um milagre de Deus. Deus escolheu você para nascer. Você foi escolhido para nascer. Ainda que seu pai, que a sua mãe, o Senhor o escolheu. O Senhor te separou. O Senhor preparou uma vida diante dele para você. Existe um caminho, é buscar a Deus. Só existe um caminho, é servir ao Senhor com excelência. Servir a Deus com responsabilidade. Eu errei, o Senhor perdoa. O Senhor está o tempo inteiro aqui para nos perdoar. A misericórdia dele se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Segundo ponto, Deus supre referências de paternidade. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerá pão à minha mesa. Davi, agora rei, chama Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Mefibosete era aleijado, esquecido, mas foi lembrado por causa da aliança. Davi se torna uma figura de pai, devolve a herança, identidade, lugar de honra. Muitas vezes você acha que está esquecido. A vida não tem mais solução. Que não adianta o que você faça, você não vai crescer, você não vai avançar. Lembre-se sempre, existe um Deus. Existe um Deus que não esquece de nós. Um Deus que sempre está nas horas mais difíceis conosco. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque é o Senhor que está conosco. O Senhor que está conosco todos os dias. Nos dias bons, nos dias ruins, o Senhor sempre lembrará de nós. Mefibosete estava esquecido, largado às traças. Mas o rei lembrou dele. O rei lembrou dele e falou: a partir de hoje, todos os dias você comerá na mesa do rei. Nós iremos comer na mesa do rei. Basta nós aceitarmos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, viver com um propósito diante dele. Todos os dias a nossa vida será mudada. Nós seremos restaurados todos os dias, ainda que nós erremos, ainda que nós falharemos. O Senhor, ele nunca esquecerá de nós. A paternidade de Deus sempre alcança o órfão. Sempre. Sempre alcança o órfão. Tem muitas pessoas. A minha irmã Tayara, ela é serva de Deus. Ela é advogada. Os irmãos, ela é mais bem sucedida entre nós dois. E nossa oração, minha e da minha irmã, hoje é para que a minha irmã do meio, que ela foi rejeitada pela minha mãe, porque a minha mãe deu ela. E quando ela engravidou do meu sobrinho, a minha mãe tentou pegar a paternidade do neto. E ela cuidou do neto como se estivesse cuidando da minha irmã. E a minha mãe partiu em 2020. E nossa oração hoje é para que essa minha irmã, ela entenda a paternidade de Deus na vida dela. Assim como ela acha que ela foi esquecida, que ela está sendo esquecida, eu creio em nome de Jesus, assim como Mefibosete foi lembrado, eu creio que em nome do Senhor Jesus, ela será lembrada também. O Senhor tem enviado pessoas para cuidar dela, mas ela não entendeu ainda. Não entendeu o propósito de Deus na vida dela. E essa irmã minha é uma irmã muito boa de coração. Tudo que você pede para ela, ela faz o possível para te ajudar. Uma ferida fechada, um ministério aberto. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Porquanto sempre comia a mesa do rei. Era coxo de ambos os pés. Mefibosete, este escondido em Lodibar, terra do esquecimento, passa a viver em Jerusalém e comer sempre a mesa do rei. A mesa se torna um lugar de cura, dignidade e restauração. Paternidade não é apenas da provisão. Tem muitos pais que acham que pagando conta do filho, que dando comida para ele é o suficiente. E na verdade não. Jovens feridos pela ausência paterna podem ser curados na mesa de comunhão e no discipulado. Por isso que é importante o discipulado, irmãos. Compartilhe o que você está vivendo com as pessoas que cuidam de você. Compartilhe as suas feridas. Compartilhe as suas mágoas. Porque o Senhor vai curar. Quem encontra um lugar à mesa, encontra um destino. Uma ferida fechada abre o espaço para o ministério. Para a gente concluir, Davi foi esquecido por seu pai, mas por Deus. Mefibosete foi rejeitado e marcado pela queda, mas restaurado pela paternidade de Davi. A mesa é o lugar onde os órfãos se tornam os filhos e feridos são restaurados. Talvez algum de nós aqui tenha vivido um momento de tensão, ausência ou ferida em sua paternidade natural. Mas o Senhor preparou hoje este momento para que isso fosse curado sobre as nossas vidas. O Senhor preparou este momento para que nós pudéssemos pedir perdão uns aos outros. O Senhor preparou esse momento para que fosse curado algo na sua vida que não foi curado ainda. Nós estamos aqui nos reunidos, prestando culto ao Senhor, prestando culto ao nosso Pai. E nós temos a oportunidade de Pai pedir perdão aos filhos e os filhos pedir perdão aos pais. Nós temos falado a respeito disso. Falamos no primeiro culto com Pedro Lucas. Continuamos com a Nilaira. E nós estamos aqui mais uma vez. A paternidade precisa ser restaurada em nossas vidas. Amém? Gostaria de chamar o Ministério do Louvor. Nós vamos concluir a nossa palavra. Nós vamos louvar o Senhor. Louvar o Senhor, entregar a Ele nosso coração, as nossas vidas. Nós vamos louvar ao Senhor porque nós cremos que Ele é digno de tudo. Somente toda honra, toda hora, toda glória seja dada a Ele. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Irmãos, nós estamos na casa do Pai. Nós estamos aqui na casa do Pai. Peço que os irmãos fechem os olhos. Peço que os irmãos meditem o que foi ministrado esta noite. Que os irmãos tentem buscar nas suas mentes se há alguma ferida, se há alguma cicatriz, alguma mágoa que não foi tratado ainda. E que nós possamos tratar nessa noite. Nós possamos tratar nos pés do Senhor. Colocar diante de Deus: Deus, me perdoa porque eu sou falho. Deus, me perdoa porque eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso do Senhor em minha vida. Eu preciso que o Senhor conduza a minha vida, Deus. Eu preciso que o Senhor restaure meu coração. Que o Senhor restaure a paternidade de pai com filho, de filho com pai. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos avançar em Ti, Deus. Avançar no Senhor, Deus.